ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, neste início de semana, segunda-feira, 28 de setembro, aqui hoje na capital americana, céu um pouco nublado, 26 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. New York Times revela que Donald Trump deve centenas de milhões de dólares e pouco ou nada pagou de impostos nos últimos anos. Estados Unidos ameaçam encerrar embaixada no Iraque. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. João Lourenço está no poder há 3 anos, temos análises de vários ângulos. Deputado diz que Procuradoria no Namibe ignora casos de corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O jornal New York Times disse que o presidente Donald Trump pagou apenas $750 de impostos de rendimento pessoal em 2016 e 2017 e tem cerca de $400 milhões de dívidas, grande parte da qual terá que pagar nos próximos 4 anos. Ao contrário de outros presidentes, Donald Trump tem-se recusado a publicar os documentos dos seus impostos, alegando que estão a ser alvo de uma vistoria por parte do Departamento de Impostos do país. O jornal diz que, com efeito, o Departamento está a investigar um pedido de reembolso do presidente de milhões de dólares devido a prejuízos em negócios anteriores. O diário disse ter revisto 2 décadas de impostos do presidente, que demonstram que este perdeu centenas de milhões de dólares em negócios, o que lhe permitiu anular impostos sobre os seus rendimentos, não tendo pago qualquer imposto em 10 dos 15 anos antes de concorrer à presidência. Nos últimos 20 anos, a média de impostos pagos foi de $1.400.000 por ano. O jornal diz que o presidente tem $400 milhões de dívidas, a maior parte das quais terão que ser pagas nos próximos 4 anos. O Departamento de Impostos não publica documentos submetidos ao Departamento. O New York Times disse ter obtido esses documentos através de fontes com acesso jurídico aos mesmos. Donald Trump reagiu à publicação, afirmando tratar-se totalmente de notícias falsas e que ao longo dos anos pagou milhões de dólares de impostos. O presidente disse que as dívidas que tem, em comparação com os bens que possui, são muito poucas. Os Estados Unidos admitem encerrar a sua embaixada em Bagdad, no Iraque, caso o governo não reaja contra milícias xiitas que têm atacado as instalações. A imprensa americana disse hoje que o secretário de Estado, Mike Pompeo, alertou os dirigentes iraquianos nos últimos dias de que a embaixada será fechada a menos que o governo impeça os ataques. Pompeo não se pronunciou em público sobre o assunto, mas o Departamento de Estado disse do domingo que grupos apoiados pelo Irão, que lançam rockets contra a nossa embaixada, são um perigo não apenas para nós, mas para o governo do Iraque. Em janeiro, os Estados Unidos exigiram uma ação nesse sentido do governo do Iraque, lembrando que têm a obrigação de proteger as instalações diplomáticas dos Estados Unidos no país. O presidente russo Vladimir Putin manteve conversações telefónicas com o primeiro-ministro da Arménia sobre o conflito entre este país e o Azerbaijão. O Kremlin disse que o presidente russo tenciona também contactar os líderes deste país. Mais de 50 pessoas morreram em 24 horas de combates entre separatistas da região de Nagorno-Karabakh, apoiados pela Arménia, e tropas do Azerbaijão, de acordo com balanços anunciados esta segunda-feira, no meio de receitos da explosão de uma guerra aberta entre os dois países. Um porta-voz do Kremlin apelou a ambas as partes para comedimento e diálogo, juntando-se assim a apelos dos Estados Unidos e outros países para o fim do conflito. O Azerbaijão perdeu o controle de Nagorno-Karabakh após o colapso da União Soviética e depois de uma guerra que deixou 30 mil mortos, concluída com um cessar-fogo assinado em 1994. 6 organizações de direitos humanos exigiram hoje justiça contra os autores de homicídio de mais de 150 manifestações, violações de mais de 100 mulheres e outros crimes cometidos há 11 anos atrás pelas forças de segurança guineenses num estádio da capital da Guiné-Conakry. A 28 de setembro de 2009, várias centenas de membros das forças de segurança abriram fogo sobre dezenas de milhares de pessoas reunidas pacificamente num estádio em Conakry para uma marcha contra a intenção de Dadis Camará concorrer à presidência. Os atores do massacre continuam sem ser julgados e as vítimas e os seus familiares exigem agora justiça, apoiados por 6 organizações dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O sábado assinalou-se o 3º aniversário da subida à presidência de João Lourenço. Hoje aqui na Voz da América vamos analisar esses 3 anos. Vamos começar com o Koke Mokuta, que foi ouvir os principais partidos.
Para Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, o balanço do 3º ano de governação de João Lourenço é negativo.
Hoje nós temos, no âmbito do país, um desafio bastante mais complexo. Não há liberdade de imprensa. Eu vi, por exemplo, entrevistarem alguns presidentes de partidos, mas a mim não me procuraram, no âmbito dos balanços, e isso não foi nada bom. Eu vi no fim de semana manifestações que a televisão não passa. Eu vi um escândalo há uma semana que envolve o gabinete do Presidente da República, que nenhum órgão dedicou um segundo. Portanto, este é o balanço do gelo. Âmbito de propaganda do governo, no limite, tomou conta dos órgãos do Estado, o serviço público diminuiu.
De 0 a 10, qual é a nota?
O meu balanço é negativo, por 2 razões fundamentais. Nós temos uma postura de recusa das reformas do Estado e da Constituição. Posso-lhe mesmo adiantar, se não existirem reformas nas leis, nós estaremos a construir, mais uma vez, maiorias artificiais. Os check and balance que o país tem são todos de maioria partidária. Isto ocorre particularmente com muita preocupação na Comissão Nacional Eleitoral. Nós temos tentado, com o Presidente da República, fazer uma ponte de diálogo e partilhar com ele desafios de futuro. Mas a resposta é de que não estamos disponíveis.
André Mendes de Carvalho, Miau, líder da Casa Fé, disse que...
Olha, em 3 anos de mandato mudou algo de muito significativo. Por exemplo, nós durante muitos anos estivemos preocupados em provar que havia corrupção no país, que havia má governação. Com o aparecimento de João Lourenço, passou a haver um reconhecimento de que, de facto, havia má governação e de que havia dilapidação do erário. Há também, no combate à corrupção, algumas medidas que foram tomadas no sentido do repatriamento dos ativos pertencentes aos Estados e que foram ilegalmente retirados. Agora, na execução de tudo isto, há alguns constrangimentos, algumas dificuldades que nós não podemos deixar de assinalar. A situação económica e social do país regrediu com relação à situação que ele encontrou. Portanto, hoje vive-se com muito mais dificuldades do que se vivia no passado. Deve-se isso não apenas os fatores objetivos, como é o problema da baixa do preço do barril de petróleo no mercado internacional, mas deve-se também à própria questão da governação e das opções, portanto, de política que ele foi fazendo. Pronto, há um outro problema que não se resolve. Na nossa opinião, é preciso sim tomar medidas para com aqueles que levaram o dinheiro lá para fora, mas o fundamental é fazer com que esse dinheiro volte. Em sentido geral, vou-lhe dizer, eu não posso dizer que a governação de João Lourenço tenha sido boa, porque não foi boa, mas também não lhe posso dizer que não fez nada ou que a sua governação tenha sido má. Então, no meu ponto de vista, dizer que foi razoável é a medida mais acertada.
De 0 a 10.
De 0 a 10, daria 5.
Entretanto, o porta-voz do MPLA, Albino Carlos, dá nota positiva.
Mudou substancialmente não só a estrutura filosófica e do pensamento político em Angola, mas mudou essencialmente na esperança que o povo deposita no exercício da política. Vamos fazer entender. Desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder, por parte dos servidores públicos, houve como que o resgate da ética e da moral pública.
De 0 a 10, qual é a nota que dá?
Eu daria 8. 8 por quê? Porque nós não tivemos capacidade fomos superados pelas condições económicas, fomos superados pela crise profunda que já vem desde 2013, 2014, uma crise econômica e financeira que foi agravada ainda mais pela pandemia da Covid. Oito, para que não nos sentíssemos reconfortados naquilo que é a maior expectativa do povo do Entalá, que é resolver os problemas do povo, que é resolver o problema da crise, que é colocar a nossa economia a funcionar, que é colocar a diversificação da economia para que não continuemos a depender exclusivamente do petróleo. Nós temos as condições agora políticas no sentido de renovar esse voto de confiança que o povo angolano depositou no Entalá.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Um dos aspectos mencionados pelos partidos políticos foi a economia. O Manuel José foi ouvir economistas sobre os 3 anos de governação de João Lourenço. Manuel.
Nestes 3 primeiros anos de governação, o que menos andou para frente, segundo o economista Faustino Mumbica, foram as questões do emprego e a redução do poder de compra das famílias. Mumbica considera que nunca os cidadãos estiveram tão pobres como o que se verificou durante estes 3 primeiros anos. O desemprego aumentou tanto que contrasta com a promessa do presidente que, em 2017, disse que ia criar 500 mil empregos em 5 anos.
No dia a dia, passam a perceber que cada vez mais começamos a ter no seio da família, na vizinhança, nos colegas nas escolas, pessoas a ficarem para o desemprego. Entre outro elemento são as promessas da criação de 500 mil postos de trabalho. O número de postos de trabalho criados estão muito aquém daquilo que deveria ser a média anual para corresponder, não digo já 100 mil postos de trabalho necessários por cada ano, mas pelo menos a metade, nem isso.
Outro aspecto levantado pelo economista é a questão dos monopólios. Mumbica entende que a economia do país mantém-se nas mãos de um mesmo grupo muito restrito de pessoas.
Sim, o grupo é o mesmo, é o mesmo, e os beneficiários continuam a ser os mesmos.
Um processo muito delicado este, a que o presidente João Lourenço herdou no que se convencionou chamar por fase eduardista, que no entender do presidente da AI, Associação Industrial Angolana, José Severino, o atual presidente da República, ainda não conseguiu satisfazer.
Um processo complexo em que veio de chamar de liberalismo, em que havia uma pretensão para se criar uma classe dominante, serem preponderantes não só em Angola, como era óbvio, mas também na Rússia, o que lesou muito a nossa economia, toda a criatividade empresarial, porque os negócios estavam todos orientados a pessoas ligadas ao ciclo.
O Severino entende que João Lourenço só sairá desta situação se usar outras formas diferentes daquelas que estão a ser usadas agora.
Nessa situação não se sai com métodos convencionais. Nós precisamos ter um método mais agressivo para empregar, como seja a questão da habitação social, porque isso vai dar muito emprego. Vamos ter espaço e uma saída para o emprego.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Venâncio Rodrigues foi por seu turno buscar a reação de alguns analistas aos 3 anos de João Lourenço. Venâncio.
O combate à corrupção e impunidade reúne a unanimidade dos pontos de vista dos analistas contactados pela Voz da América, como sendo a melhor medida que João Lourenço tomou desde que assumiu a presidência angolana. Mas o falhanço das políticas económicas e sociais que resultaram no maior empobrecimento dos angolanos é visto como resultado de uma das piores medidas que João Lourenço tomou no decurso dos 3 anos de mandato. O analista Elide Manuel acrescenta as medidas positivas, a transmissão em direto dos debates parlamentares e o sentido de reconhecimento do erro que resultou na suspensão de algumas decisões anteriormente tomadas pelo presidente. Entretanto, Elide Manuel não poupou críticas ao presidente da República em relação ao falhanço das medidas económicas, às autarquias e à comunicação social.
Mesmo da própria inflação e a equipe económica do presidente da República não conseguiu, portanto, conter. Outro aspecto também foi ele não ter conseguido desfazer-se da herança que herdou daquelas figuras altamente marcadas com a corrupção. O aspecto negativo foram as autarquias e que utilizou-se a Covid como se fosse um protesto da reinstauração da lei da rolha na comunicação social. Nota-se que a comunicação social, portanto, voltaram a fazer aquele papel que já se fazia no tempo do presidente José Eduardo Santos.
Para o diretor executivo da Rede Terra Angola, Bernardo Castro, João Lourenço tomou mais medidas desastrosas do que certas e positivas, a começar pelo não reconhecimento do registro das terras a favor das comunidades rurais, as medidas de combate à seca no sul de Angola e o fraco apoio dado às organizações não-governamentais não ligadas ao governo.
Infelizmente, portanto, essa medida foi um desastre. É um desastre. Nós pedimos muitas solicitações à volta disso. Não há informação sobre como é que terminou o programa Minha Terra, portanto, decorrido dos 3 anos, portanto, desse programa. E visava facilitar o acesso ao crédito, dentre outras coisas, não é garantir a segurança. Também é um desastre. É a redução das assimetrias sociais e a erradicação da fome. Portanto, o país está feito por ilhas. Se há a questão, portanto, do desastre que é o combate à seca no sul da Angola. Portanto, a sociedade civil não foi fortalecida de modo algum. Também é uma medida que foi um autêntico desastre. A questão do uso dos recursos naturais e do meio ambiente, portanto, quanto à sustentabilidade, é um desastre também. Agora, a questão positiva que podemos aqui sublinhar tem a ver exatamente com essa medida sobre o combater o crime económico e a corrupção, que merece o nosso voto.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O deputado da Casa CE pelo Namibe, Sampaio Mukanda, acusou a Procuradoria-Geral da República, naquela província, de nada fazer para investigar casos de corrupção e peculato do erário do Estado. Armando Chicoca.
É conformado com o que diz ser a sonegação dos processos de peculato na província do Namibe, o parlamentar disse hoje à Voz da América que vários gestores públicos da província do Namibe envolvidos no saque de coisa pública não são investigados e os processos investigados nunca foram julgados em tribunal algum.
Nós temos problemas do peculato a nível do Namibe. Enquanto parlamentar, já denunciei variadíssimas vezes, pessoalmente levei vários processos na PGR, denunciando com provas materiais. Caso de corrupção e falsificação de vários documentos, tenho documentos tangíveis. Quanto ao concurso público da educação, indivíduos que tiveram 0, hoje são professores. Uns tiveram 4, 5, hoje são professores. Os que tiveram 10, outros tiveram 9, não entraram. Foram substituindo pessoas através de famílias. A PGR não investiga. No Namibe existem obras fantasmas que constam no Orçamento Geral do Estado. Na prática não existem como estratégia para extorquir, para surripiar recursos do Estado. O próprio governador Arche Mangueira também confirmou as nossas denúncias. Disse na rádio, na Namibe, na televisão, e acredito que a Voz da América também tem essas informações, a dizer que existem obras descartáveis, obras inexistentes. Do lado, o governador provincial denuncia, mas a PGR encara a situação de ânimo leve. Do outro lado, o parlamentar também denuncia. A PGR está sonegada. Muitas denúncias, portanto, que estão a ser arquivadas pela própria PGR. Mas se for para notificar um jornalista, um outro ativista, jornalista muito sério nesta província, notifica hoje, o dia seguinte, vai ver que já está na cadeia. Mas os ladrões do erário público andam ali na marginal a comer caranguejo, portanto, é um grande problema. A PGR precisa reavaliar o seu trabalho a nível da província.
A PGR Namibe nega prestar qualquer reação à Voz da América sobre o caso, mas muito recentemente, o procurador junto do Serviço de Investigação Criminal Namibe, Pedro Serra, confirmou a existência de processos de peculato naquela instância e reafirmou que o processo que diz respeito à antiga administradora do município do Virei, Juliana Fonseca.
Relativamente a este processo, já foi remetido para juízo, então vamos aguardar que o processo seja julgado em fórum próprio. Grande parte dos processos relativamente a gestores públicos são por indício de prática de crimes de peculato.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras rádios da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. Logo que tivermos o nome do nosso convidado, vamos apresentá-lo na nossa página na internet, nas redes sociais e aqui no nosso programa de rádio, e o ouvinte pode de imediato enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Nós aqui na Voz da América temos estado a acompanhar o caso da apreensão de maquinaria pesada da Companhia de Construção CCJ em Benguela. A companhia, juntamente com várias entidades governamentais da província, está a ser investigada como parte de um processo a um contrato de empreitadas que terá violado a exigência de um concurso público. A empresa avisou recentemente que poderia ter que despedir trabalhadores caso as máquinas não fossem devolvidas e pelas quais teria estado a pagar. Pois isso aconteceu hoje. Todas as máquinas foram devolvidas, mas é aparentemente sem qualquer explicação. João Marcos,
o ativista cívico Adérito Chiuca.
A PGR tem que ir a público esclarecer, senão parece que o PAM dele dizer que vai despedir trabalhadores, pode estar a levar em chantagem o Estado.
O empresário Carlos Fontes, representante da CCJ, empresa que desembolsou já 104 milhões de kwanzas.
Não foi uma tomada de força, como muitos diziam, mas sim uma necessidade. Nós não tínhamos que aguentar mais 3 meses estar a pagar salários sem ter produção. É lógico que está os cuidados postos e, se tudo correr bem, vamos conseguir aumentar mais postos de trabalho.
A PGR apreendeu. Explicou porque é que está a devolver as máquinas?
Estou aqui para fazer a cessão das máquinas. Uhum. Tudo o que diga fora isso não me compete a mim.
Fonte da Procuradoria-Geral da República avançou que a devolução dos meios não significa arquivamento do processo, argumentando que, se houver matéria criminal, a instrução continua até à conclusão. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Pois, na página desportiva, vamos começar na Europa com os diversos campeonatos de futebol. E há que começar por dizer que este fim de semana houve sensação em Inglaterra. Manchester City, à procura do título, perdeu em casa e perdeu bem com o Leicester. 5-2, com o Leicester a marcar, ouçam bem, 3 golos de penalti. No sábado, o Chelsea, a perder por 3-0, conseguiu recuperar e empatar com o West Bromwich, acabado de vir da segunda divisão. Golo do empate obtido já no tempo de descontos. A sensação, ou alguns diriam o escândalo da jornada, foi o jogo entre o Brighton e o Manchester United. O Brighton tinha marcado o seu segundo golo e empatado assim a partida já no tempo de descontos. Mas depois de o jogo recomeçar, a bola foi lançada para dentro da área do Brighton. Confusão. O árbitro dá por terminada a partida. Jogadores do Manchester United a protestarem, a dizer que tinha havido uma mão. O árbitro, apesar de já ter apitado o fim do jogo, vai ao VAR, ao vídeo-árbitro. Sim, senhora. Houve mão. Penalti. Manchester marca, ganha de forma insólita. Num jogo que devia ter perdido, Brighton, ouçam bem, mandou a bola à trave 5 vezes neste jogo. Deve ser recorde. Hoje, em Inglaterra, deve haver um bom jogo. Os atuais campeões, o Liverpool, recebem o Arsenal, ambos com 2 jogos, 2 vitórias. No topo da tabela está o Leicester e o Everton, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Da Alemanha, este fim de semana, veio a confirmação daquilo que todos nós sabemos. Não se pode ganhar todas. Bayern de Munique, que não perdia desde dezembro, que ganhou tudo o que havia para ganhar na época passada, ontem perdeu. E perdeu bem com o Hoffenheim, 4-1. Hoffenheim está no topo, 2 jogos, 2 vitórias. No sábado, outro eterno pretendente ao título da Alemanha, o Borussia Dortmund, perdeu também com o Augsburg por 2-0. Na Alemanha já temos algum público, o que dá outra animação. Na Espanha, Barcelona fez a sua estreia oficial com o novo treinador, o holandês Ronald Koeman. Barça teve uma excelente primeira parte na cabeçada que deu ao Villarreal, 4-0. Todos os golos na primeira parte, 2 deles com raiz na Guiné-Bissau. Ansu Fati, de 7 anos de idade, pôs duas batatas na capoeira. Messi jogou, marcou, está de volta. Real Madrid ganhou com a ajuda do Sr. VAR. Bateu Betis por 3-2, mas atenção, ao Atlético Madrid fez um jogão e deu uma sova, uma surra, uma cabazada ao Granada, 6-1. Luís Suárez, antigo colega de Messi no Barcelona, dispensado pelo Barça, marcou 2. Se calhar o Barça ainda se vai arrepender. Em Itália, Cristiano Ronaldo, CR7, salvou Juventus, que empatou com Roma a 2 golos. Ronaldo marcou os 2 golos do Juventus. 2 jogos, 3 golos de Cristiano Ronaldo, nada mal. Em Portugal, ontem, Sporting fez a sua estreia no campeonato, bateu o Paços de Ferreira 2-0. No fim de semana, Porto espetou 5 na capoeira do Boa Vista, Benfica ganhou por 2-0 ao Moreirense. E falando de Portugal, Portugal exporta muitos jogadores e também muitos, muitos treinadores. Há treinadores portugueses por toda a parte, Grécia, França, Inglaterra, Itália, Chipre e também em África. Desde ontem que o português Jaime Pacheco é o novo treinador da equipa egípcia do Zamalek. Na semana passada tinha sido anunciado que outro português, Jorge Costa, é o novo treinador da seleção da Guiné Equatorial. No basquetebol americano, NBA, Miami Heat classificou-se ontem para a final ao bater o Boston por 125-113 no 6º jogo da final da Conferência Leste, que Miami venceu por 4-2. Miami Heat é a equipa com pior classificação na fase regular a ir à final nos últimos 21 anos. Miami terminou em 5º lugar na Conferência Leste na fase regular. Na final tem pela frente o Los Angeles Lakers, que venceu a Conferência Oeste depois de terminar no topo da conferência na fase regular. Lakers, sem dúvidas, grandes favoritos para esta final. Primeiro jogo é na quarta-feira. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui uma reportagem sobre a desmobilização dos guerrilheiros, ou antigos guerrilheiros de Renamo. Isto na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta segunda-feira, 28 de dezembro de 2020. Nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, New York Times revela impostos de Donald Trump e diz que este deve centenas de milhões de dólares. Estados Unidos ameaçam encerrar a embaixada no Iraque devido a constantes ataques. Organizações de direitos humanos pedem julgamento de responsáveis por massacre na Guiné-Conakry. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz América, aqui agora com João Santa Rita.
O jornal New York Times diz que o presidente Donald Trump pagou apenas $750 de impostos de rendimento pessoal em 2016 e 2017 e tem cerca de $400 milhões de dívidas, grande parte da qual terá que pagar nos próximos 4 anos. Ao contrário de outros presidentes, Donald Trump tem-se recusado a publicar os documentos dos seus impostos, alegando que estão a ser alvo de uma vistoria por parte do Departamento de Impostos do país. O jornal diz que, com efeito, o Departamento está a investigar um pedido de reembolso do presidente de milhões de dólares devido a prejuízos em negócios anteriores. O diário disse ter revisto 2 décadas de impostos do presidente, que demonstram que este perdeu centenas de milhões de dólares em negócios, o que lhe permitiu anular impostos sobre os seus rendimentos, não tendo pago qualquer imposto em 10 dos 15 anos antes de concorrer à presidência. Nos últimos 20 anos, a média de impostos pagos foi de $1.400.000 por ano. O jornal diz que o presidente tem $400 milhões de dívidas, a maior parte das quais terão que ser pagas nos próximos 4 anos. O Departamento de Impostos não publica documentos submetidos ao Departamento. O New York Times disse ter obtido esses documentos através de fontes com acesso jurídico aos mesmos. Donald Trump reagiu à publicação afirmando tratarem-se totalmente de notícias falsas e que ao longo dos anos pagou milhões de dólares de impostos. O presidente disse que as dívidas que tem, em comparação com os bens que possui, são muito poucas. Os Estados Unidos admitem encerrar a sua embaixada em Bagdad, no Iraque, caso o governo não reaja contra milícias xiitas que têm atacado as instalações. A imprensa americana disse hoje que o secretário de Estado, Mike Pompeo, alertou os dirigentes iraquianos nos últimos dias de que a embaixada será fechada a menos que o governo impeça os ataques. Pompeo não se pronunciou em público sobre o assunto, mas o Departamento de Estado disse no domingo que grupos apoiados pelo Irão, que lançam rockets contra a nossa embaixada, são um perigo não apenas para nós, mas para o governo do Iraque. Em janeiro, os Estados Unidos exigiram uma ação nesse sentido do governo do Iraque, lembrando que tem a obrigação de proteger as instalações diplomáticas dos Estados Unidos no país. O presidente russo Vladimir Putin manteve conversações telefónicas com o primeiro-ministro da Arménia sobre o conflito entre este país e o Azerbaijão. O Kremlin disse que o presidente russo tenciona também contactar os líderes deste país. Mais de 50 pessoas morreram em 24 horas de combates entre separatistas da região de Nagorno-Karabakh, apoiados pela Arménia, e tropas do Azerbaijão, de acordo com balanços anunciados esta segunda-feira, no meio de receitos da explosão de uma guerra aberta entre os dois países. Um porta-voz do Kremlin apelou a ambas as partes para comedimento e diálogo, juntando-se assim a apelos dos Estados Unidos e outros países para o fim do conflito. O Azerbaijão perdeu o controle de Nagorno-Karabakh após o colapso da União Soviética e depois de uma guerra que deixou 30 mil mortos, concluída com um cessar-fogo assinado em 1994. 6 organizações de direitos humanos exigiram hoje justiça contra os autores de homicídio de mais de 150 manifestações, violações de mais de 100 mulheres e outros crimes cometidos há 11 anos atrás pelas forças de segurança guineenses num estádio da capital da Guiné-Conakry. A 28 de setembro de 2009, várias centenas de membros das forças de segurança abriram fogo sobre dezenas de milhares de pessoas reunidas pacificamente num estádio em Conakry,
para uma marcha contra a intenção de Dadis Camará concorrer à presidência. Os atores do massacre continuam sem ser julgados e as vítimas e os seus familiares exigem agora justiça, apoiados por 6 organizações dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch.
Voz da América, emissão de 28 de setembro de 2020, é uma segunda-feira. A desmobilização de antigos guerrilheiros da RENAMO em curso em Moçambique pode tornar-se num processo complexo e não contribuir para a reconciliação nacional, dizem analistas. Começamos o nosso espaço de reportagem em Cabo Verde, onde a abertura do ano novo escolar está marcado para a próxima quinta-feira, 1 de outubro, mas o início das aulas na cidade da Praia, que é a capital, fica adiado para novembro, isto devido aos números de infecção pela Covid-19 na capital do país, de onde reporta o Eugênio Teixeira.
Mas a decisão do adiamento do início das aulas no principal centro urbano do país não agradou a Associação Pró-Praia, com o presidente José Jorge de Pina, a considerar que isso demonstra que não houve uma melhor planificação e tomada de medidas adequadas.
Nós estamos contra esse tipo de decisões radicais quando falha a governação, quando falha o controle. Nós queremos que se pondere mais, que não se vá. A decisão fácil prejudica a cidade da Praia e falha por parte de quem de direito.
Já o Sindicato Democrático de Professores entende que o adiamento no início das aulas devia ser a nível nacional e não apenas na capital do arquipélago. Apesar do anúncio das medidas de segurança sanitária, o presidente do SINDAPROF, Lígia Herber, considera que não é possível evitar contágio no ambiente escolar e justifica.
Estamos preocupados com a vida humana desses pequeninos que não conseguem distinguir o distanciamento social ou então distanciamento espacial, porque a criança brinca, a criança salta, a criança abraça, toma o objeto do colega.
A Diretora Nacional da Educação diz compreender as reações e preocupações levantadas, mas realça que desde sempre o Ministério passou a informação de que as medidas seriam tomadas em função da situação epidemiológica da pandemia da Covid-19. Leonora Monteiro justifica o adiamento do início das aulas na cidade da Praia com o número de casos registados na capital, o epicentro da Covid no arquipélago.
É com base no aumento deste número é que se tomou esta medida de adiar o arranque das aulas no Conselho da Praia. Mas em todas as entrevistas que têm sido dadas, nós temos tido o cuidado de alertar que estas medidas poderão sofrer alterações de acordo com a evolução da pandemia.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A desmobilização de antigos guerrilheiros da RENAMO em curso em Moçambique pode tornar-se num processo complexo e não contribuir para a reconciliação nacional se a reintegração social não for justa e digna para os antigos guerrilheiros, dizem alguns analistas. Reportagem de Ramos Miguel.
Cerca de 1000 ex-guerrilheiros da RENAMO foram já desmobilizados desde o início do processo no ano passado e análises chamam a atenção para algumas situações que podiam ser evitadas para que a reintegração não seja dolorosa. Para o jurista Luís Mungoi, faz pouco sentido retirar pessoas das zonas de Gorongosa, Funhalur, Inhaminga e outras do país, onde estão numa situação confortável, para colocá-los em outros locais onde aparentemente se sentem deslocadas. Afirmou ser da opinião de que onde as pessoas estiverem é aí onde se devem reintegrar na sociedade, a menos que as pessoas sejam retiradas para lugar de chefia e direção. Mungoi avançou que, caso contrário, vamos criar outro tipo de problemas psicológicos, inclusive de desadequação das pessoas aos novos espaços, porque essas pessoas têm de começar a construir uma nova vida praticamente de zero. Por seu turno, o docente universitário Katun Kadiad defende uma reintegração ativa e economicamente viável para os guerrilheiros, transformando, por exemplo, os locais onde eles estavam em museus e pontos históricos de visita em que eles próprios fossem guias turísticos e daí tirassem renda.
Seria necessário fazer uma parceria entre o Estado e o setor privado
um exemplo mais claro seria, por exemplo, a Serra da Gorongosa, tornar a Serra da Gorongosa um lugar de atração turística, da mesma forma como se fez com as bases da Frelim na luta de libertação nacional. Isso significa reestabilizar isso como um elemento de criação de renda para eles. Os homens estão nas matas, mas há muitos que querem sair das matas. Agora, enquanto você não resolver a reintegração econômica destes vidas, você está a criar outros marginalizados que depois podem voltar a ser mobilizados.
O enviado pessoal secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique, Mirko Manzoni, considerou o financiamento e a reintegração social dos antigos guerrilheiros da RENAMO um desafio do processo de desmobilização. E Raul de Mimos, que dirigiu o anterior processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO, entanto que negociador-chefe da Resistência Nacional Moçambicana, defende que no atual particular atenção deve ser dada à integração econômico-social. Este aspecto foi negligenciado no processo anterior, porque a preocupação era cumprir o prazo de 18 meses estabelecido no Acordo Geral de Paz, afirmou.
A desmobilização de 94 foi um fracasso. Pessoas que estão há 20 anos nas matas, a viver de armas, não podem ser integrados em 18 meses.
O historiador Egide Vaz também considera fundamental dar-se primazia à integração social dos ex-guerrilheiros para que eles possam ser úteis à sociedade depois de terem passado mais de 20 anos no mato. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, os cidadãos querem a justiça e diálogo como forma de avançar com o processo da reconciliação entre os cidadãos. Reporta Ansumano Sol.
Ao responder o pedido de chefe de Estado Úmaro Sissoko Embalo, durante o seu discurso no ato da comemoração do Dia da Independência da Guiné-Bissau, os cidadãos guineenses contactados pela Voz de América elegeram a justiça e o diálogo para a verdadeira reconciliação no país.
Não pode haver o processo da reconciliação da Guiné-Bissau, uma vez que não há justiça.
Devemos envolver todos os setores para sentarmos à volta da mesa e opinar o que está errado e o que é positivo que devemos mudar. Enfim, para termos uma solução que vai nos agradar, porque o nosso país não está nada bem.
Para o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Fode Karamba Sanha, esquecer os erros do passado e aceitar pressupostos democráticos são as condições indispensáveis para a reconciliação entre os guineenses.
O guineense tem que se esquecer do passado para poder avançar para a reconciliação. Nós, enquanto guineenses, temos que aceitar os pressupostos democráticos. A reconciliação virá depois, se houver uma reconciliação.
O DEFATI, da Voz de Paz, defende a reflexão crítica do que aconteceu no passado e criar condições para o restabelecimento das relações entre as pessoas na Guiné-Bissau.
Deve ser um processo de reflexão crítica do que aconteceu no passado e depois criar instrumentos e condições para que se haja restabelecimento de relacionamento entre as pessoas ou entre os grupos.
Se no passado houve violência, atualmente estamos na mesma situação na sociedade e essas pessoas devem ser identificadas, trabalhar na cura de trauma e reparar os danos causados pelas vítimas da violência, defende a ativista.
Se no passado houve violência, atualmente estamos em situação de violência na sociedade, quem são os atores perpetradores de violência. Depois trabalhar na cura do trauma, na cura do mal, como reparar o dano que foi causado a certas pessoas, a certo grupo de pessoas que não podemos considerar as vítimas de violência.
Cidadãos guineenses querem a justiça e o diálogo como forma de avançar para o processo da reconciliação entre os guineenses. No passado 24 de setembro, Úmaro Sissoko Embalo apelou à união e à reconciliação entre os guineenses para o desenvolvimento do país. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
No centro de Moçambique foi registrado mais um ataque, ataques que muitas vezes são reivindicados e atribuídos à junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyongo, reporta André Batista.
Segundo o relato dos sobreviventes, o grupo que empunhava fuzis de assalto do tipo AK-47 apareceu ao cair da noite na Estrada Nacional número 260, onde circulavam quatro viaturas, e ordenou que estas parassem a marcha e abriu fogo quando os condutores desobedeceram o sinal.
Faltava quase 18 km para chegar em Ndondo. Fui atacado ontem às 18 horas. Mas outro morreu aí mesmo. Outro era normal. Mesmo eu, o motorista foi dado aqui atrás. Passou, outro ficou aqui. A tendência era de mandar para o carro. Eu tentei o mesmo possível para conseguir sair.
Contou a Voz da América Charles Mucimua, motorista de semicoletivo que ficou ferido no ataque. Adelino Fernandes, cirurgião do Hospital Provincial do Chimoio, disse que do total das 4 vítimas com ferimentos de balas que deram entrada naquela unidade sanitária, 2 crianças continuavam com um quadro clínico grave.
É, dos 4, 2 graves, sendo essas 2 menores, uma de 10 anos, uma de 14 anos. Por gravidade dessas 2 menores, uma transferiu para o Hospital Central da Beira. E uma ficar sob cuidado aqui do Estado Provincial de Chimoio.
Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, em Manica, atribuiu o ataque à autoproclamada Junta Militar de Renamo, um grupo dissidente do maior partido da oposição em Manica.
As nossas linhas operativas foram lançadas e intensificadas no terreno, com vista a identificar, neutralizar e responsabilizar criminalmente os autores desses ataques. Importa referir que esses ataques não condicionaram a vida normal dos moradores daquele canto do país.
O novo ataque ocorreu mais a sudeste de Mutindiri, uma zona junto à Estrada Nacional número 1, com um histórico de ataques armados. O centro de Moçambique voltou a ser flagelado com emboscadas e ataques a viaturas civis nas principais estradas desde agosto de 2019, depois de um grupo ter contestado a liderança do Yusuf Mumadi e exigido a renegociação dos acordos de paz assinado entre o governo e a RENAMO. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Faltando pouco mais de um mês para a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, as linhas de batalha estão a ser traçadas em volta da nomeação pelo presidente Donald Trump e da juíza Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, pediu aos senadores republicanos que não a confirmassem antes da eleição de 3 de novembro para permitir que os eleitores americanos tenham uma palavra a dizer. Uma visão rejeitada pelos principais líderes republicanos. Ana Guedes.
Esta semana, a juíza Amy Coney Barrett vai reunir com os líderes do Senado dias antes das suas audiências de confirmação para ser a próxima juíza do Supremo Tribunal. Uma nomeação vitalícia. A maioria dos republicanos parece disposta a votar pela confirmação de Barrett e o presidente Donald Trump diz que é importante ter uma bancada completa de 9 juízes, caso eles sejam chamados para decidir o resultado se a eleição presidencial de 3 de novembro estiver em disputa.
Acho que é melhor que seja antes da eleição, porque essa fraude que os democratas pretendem fazer é uma fraude, será levada ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E acho que ter um cenário de 4x4 não é uma boa situação.
A Trump alertou com poucas provas de fraude eleitoral generalizada envolvendo boletins de voto mandados pelo Correio. E se os republicanos contestarem a eleição no Tribunal, o caso pode ir para o Tribunal Superior do país, onde vota juíza Barrett pode evitar um empate. Numa sondagem recente do New York Times, Siena College, 56% dos americanos disseram que o próximo presidente deveria escolher o candidato. Joe Biden, o candidato democrata à presidência, pediu aos republicanos que deixassem os eleitores escolher o presidente antes de confirmarem a próxima juíza.
O fato de ter o poder de fazer algo não exime a responsabilidade de fazer o que é certo para o povo americano.
Embora alguns senadores democratas digam que não se reunirão com a juíza Barrett esta semana, outros, como o senador Dick Durbin, de Illinois, dizem que questionarão as suas credenciais conservadoras e suas opiniões sobre saúde e direito ao aborto.
Podemos acelerar, talvez uma questão de horas, talvez dias, no máximo, mas não podemos impedir o resultado. O que devemos fazer agora é abordar isto com respeito.
Durbin disse que Barrett deveria abster-se agora de quaisquer decisões que o tribunal possa enfrentar em relação às eleições de 2020, mas Mike Lee, um senador republicano do Utah, a discorda.
Se ela se recusa neste ou em qualquer outro caso, depende dela e depende dela em consulta com seus colegas, a sua equipa e as regras em jogo.
Com uma vaga agora aberta no Supremo Tribunal americano, uma disputa presidencial já renhida torna-se ainda mais difícil.
Continuamos a falar de política americana. Evitar erros graves é o objetivo principal do presidente Donald Trump e do ex-vice-presidente Joe Biden no seu primeiro debate na terça-feira, dia 29 de setembro, que é amanhã. Vamos já recordar alguns destes momentos históricos de debates que moldaram a política dos Estados Unidos. Novamente, Ana Guedes.
de Kennedy versus Nixon, Clinton versus Trump. Os debates presidenciais geraram momentos especiais, às vezes definidores da carreira, deixando uma marca indelével na política americana. Walter Mondale, candidato presidencial democrata em 1984.
Quase sempre em todos os ciclos de debates que me lembro, algo aconteceu num desses debates que, apesar do candidato, mostrou ao povo americano algo que ele precisava saber sobre esse mesmo candidato.
Para Walter Mondale, isso aconteceu duas vezes, quando ele desafiou o presidente Ronald Reagan, que procurava o seu segundo mandato.
Reagan não estava a seguir o seu guião muito bem. Ele entrava nos discursitos que tinha feito durante toda a campanha e perdia-se no meio. Ele esquecia-se das linhas do discurso. Dois terços do orçamento de defesa pagam salários, pagamentos e pensões. E então adicionamos comida, uniformes e todas as outras coisas. Mas só temos uma pequena porção para as armas.
Não temos muitas oportunidades de ver os candidatos sem filtro e lado a lado e ao vivo na televisão, sem a mediação de jornalistas ou sem os manipuladores ali mesmo afetando o que dizem e como o dizem.
Alan Schroeder é professor de jornalismo na Northwestern University. Ele escreveu um livro sobre o papel das televisões nos debates presidenciais, começando com o primeiro em 1960, entre John Kennedy e Richard Nixon.
Nixon, tendo acabado de receber alta do hospital algumas semanas antes, havia perdido muito peso, estava muito pálido, não colocou realmente maquilhagem que deveria ter colocado e suava e estava abaixo do peso e apenas não parecia bem em câmara. Nixon recusou a usar qualquer maquilhagem, então parecia que tinha uma sombra. Para quem ouviu na rádio, achou que Nixon venceu. Para aqueles que assistiam na televisão, pensaram que Kennedy venceu.
Frank Sesh não é diretor de iniciativas estratégicas da George Washington University e cobriu a Casa Branca para a CNN.
Houve um famoso momento quando Gerald Ford estava a concorrer e tentou sugerir que a Polónia não fazia parte do Império Soviético.
Não há domínio soviético na Europa Oriental e nunca haverá sob uma administração Ford.
Se voltar a olhar, o moderador está quase sem fala.
Mary Kate Carey ensina ciência política e é pesquisadora sénior do Centro Miller na Universidade de Virgínia. Ela foi a redatora dos discursos do primeiro presidente George Bush quando ele debateu Ross Perot e Bill Clinton em 1992.
Um dos dois havia violado as regras ultrapassando o tempo e Carol Simpson não estava a cumprir as regras. George Bush faz um desses gestos, começa a contar para o relógio dele como um sinal para ela fazer cumprir as regras. E o público não conhece as regras. E o público pensa que ele está a olhar para o relógio para encontrar algo melhor para fazer e quer comer um hambúrguer ou algo. E o tipo saiu totalmente pela culatra para George Bush.
Nesse caso, George Bush não queria estar lá. Ele não achava que precisava de provar aos eleitores dessa forma. E é interessante, anos depois, quando foi entrevistado por Jim Lea sobre aquela momento foi quando ele disse que eu não queria estar lá.
A quaisquer que fossem as dúvidas levantadas pelo seu desempenho no primeiro debate com Mondale em 1984, Ronald Reagan foi o que riu por último sobre se ele era muito velho para o cargo.
Quero que saiba que também não vou fazer da idade uma questão desta campanha. Não vou explorar para fins políticos a juventude e a experiência do meu opositor. Bem, eu estava a rir disso porque pensei que era uma piada. E ao mesmo tempo, acho que ele acertou um golpe bastante eficaz. E entre as minhas risadas, houve algumas lágrimas.
Mondale acabaria por perder para Reagan por maioria esmagadora.
A eleição presidencial nos Estados Unidos tem atraído a atenção mundial também no continente africano, mas há outra eleição que também apresenta contornos especiais. O presidente da Comissão Africana da União Africana, o tchadiano Moussa Faki Mahamat, concorre sem oposição à sua sucessão. Críticos dizem que a candidatura é antidemocrática e defendem que o prazo para a apresentação de candidaturas seja alargado até novembro para permitir o surgimento de candidatos. Álvaro Lugero Andrade.
A candidatura isolada de Moussa Faki Mahamat está a provocar a indignação de observadores dos 55 membros da União Africana. Os críticos da organização com sede na Etiópia fizeram um lobby para pressionar o adiamento da eleição para dentro de 6 meses, para que surjam eventuais novos candidatos. O autor da petição da Coligação de Sindicatos de Apoiantes da África diz que a União Africana fez isso há 4 anos, quando havia apenas 3 candidatos para a mesma posição. Safo Abebriza pergunta como é que após 4 anos temos apenas um candidato e há quem considere que um candidato responde aos interesses de África se na anterior eleição 3 não eram tão representativos. O analista Liz Lou Van Dram, do Instituto de Estudos de Segurança, diz que esta eleição, feita por chefes de Estado africanos e não pela população em geral, é importante. O presidente da Comissão da União Africana também tem de representar o continente no cenário mundial, basicamente quando se trata das relações da África com a União Europeia, com a China, com os Estados Unidos, com a ONU, e ele tem bastante margem de manobra, lembra? É por isso que, como diz o ativista pan-africano Daniel Mambonu, é fundamental eleger um líder que realmente represente o continente. Ele apoia a petição para atrasar a eleição, como disse a Voz da América de Nairobi, também através do Google Hangouts. O presidente demonstrou muita incompetência na organização e na gestão da União Africana. Ao mesmo tempo, ele não tem conseguido abordar os problemas que enfrentam os afrodescendentes em todo o mundo e tem havido alegações de fraudes massivas na União Africana, corrupção, nepotismo, que rege a nomeação de pessoas para diferentes cargos, por exemplo. Ao longo dos anos, vimos que a União Africana não conseguiu atingir os objetivos para os quais ela foi fundada. Então, se não for Mahamat, quem será? Os críticos dizem que uma candidata, a ex-embaixadora da União Africana nos Estados Unidos, do Zimbábue, foi posta de lado depois de ela ter sido afastada do cargo no ano passado. Ambos afirmam que a União Africana está a ser fortemente influenciada pela antiga potência colonial, a França. É que desde 2002, 4 dos 5 presidentes da Comissão Africana vieram de países francófonos. Safo Abebriza diz que com o alvoroço que surgiu após a suposta demissão de Madame Marikana Chimbororo Kouau, eu diria, e estou a citar, a minha organização também, diz que Fatima Hamad foi um fracasso. Ela não é a pessoa indicada para liderar a União Africana por mais de 4 anos. Queremos uma mudança. Agora, pensando bem, a própria Madame Marikana Chimbororo Kouau entrou com um pedido para apresentar a sua candidatura e o processo desapareceu na sede da União Africana. Isso é muito estranho, concluiu Safo Abebriza. A petição para adiar a eleição já conseguiu 16 mil assinaturas. Caso o adiamento venha a ser concedido, a eleição acontecerá no início de 2021.
Hoje, na página desportiva, vamos começar na Europa com os diversos campeonatos de futebol e há que começar por dizer que este fim de semana houve sensação em Inglaterra. Manchester City, à procura do título, perdeu em casa e perdeu bem com o Leicester 5-2, com o Leicester a marcar, ouçam bem, 3 golos de penalti. No sábado, o Chelsea, a perder por 3-0, conseguiu recuperar e empatar com o West Bromwich, acabado de vir da segunda divisão, golo do empate obtido já no tempo de descontos. A sensação, ou alguns diriam o escândalo da jornada, foi o jogo entre o Brighton e o Manchester United. O Brighton tinha marcado o seu segundo golo e empatado assim a partida já no tempo de descontos. Mas depois de o jogo recomeçar, a bola foi lançada para dentro da área do Brighton. Confusão. O árbitro dá por terminada a partida. Jogadores do Manchester United a protestarem, a dizer que tinha havido uma mão. O árbitro, apesar de já ter apitado o fim do jogo, vai ao VAR, ao vídeo-árbitro, sim senhora, houve mão, penalti. Manchester marca, ganha, de forma insólita. Num jogo que devia ter perdido, Brighton, ouçam bem, mandou a bola à trave 5 vezes neste jogo. Deve ser recorde. Hoje, em Inglaterra, deve haver um bom jogo. Os atuais campeões, o Liverpool, recebem o Arsenal, ambos com 2 jogos. 2 vitórias. No topo da tabela está o Leicester e o Everton, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Da Alemanha, este fim de semana, veio a confirmação daquilo que todos nós sabemos. Não se pode ganhar todas. Bayern de Munique, que não perdia desde dezembro, que ganhou tudo o que havia para ganhar na época passada, ontem perdeu. E perdeu bem com o Hoffenheim, 4-1. Hoffenheim está no topo, 2 jogos, 2 vitórias. No sábado, outro eterno pretendente ao título da Alemanha, o Borussia Dortmund, perdeu também com o Augsburg por 2-0. Na Alemanha já temos algum público, o que dá outra animação. Na Espanha, Barcelona fez a sua estreia oficial com o novo treinador, o holandês Ronald Koeman. Barça teve uma excelente primeira parte na cabeçada que deu ao Villarreal, 4-0. Todos os golos na primeira parte dois deles com raiz na Guiné-Bissau, Ansumane Fati, Ansu Fati, de 7 anos de idade, pôs duas batatas na capoeira. Messi jogou, marcou, está de volta.
Em destaque hoje nas notícias, o jornal New York Times revela impostos de Donald Trump e diz que este deve centenas de milhões de dólares. Estados Unidos ameaçam encerrar a embaixada no Iraque devido a constantes ataques. Organizações de direitos humanos pedem julgamento de responsáveis por massacre na Guiné-Conakry. Um abraço de Mariano Bartolomeu na produção e de Mia Mestre Miguel ao microfone. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página. Um grande abraço, até amanhã, boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do WhatsApp. Então, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, jornal do New York Times revela impostos de Donald Trump e diz que deve centenas de milhões de dólares ao fisco. Presidente refuta e diz que tudo não passa de notícia falsa. Governo americano ameaça encerrar a embaixada no Iraque devido a constantes ataques dos xiitas. E organizações de direitos humanos pedem julgamento de responsáveis por massacre na Guiné-Conakry há 9 anos. Voz da América, segunda-feira, é dia do Top 10, as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mais à frente. Mas antes, vamos começar por assinalar o terceiro aniversário da posse de João Lourenço à frente de Angola. Os 3 anos completaram-se no sábado, dia em que houve marchas de protestos contra o alto nível de desemprego. O combate à corrupção e à impunidade reúne a unanimidade dos pontos de vista dos analistas contactados pela Voz da América como sendo a melhor medida de que João Lourenço tomou desde que assumiu a presidência de Angola. Mas há falhas, nomeadamente na área económica. Venâncio Rodrigues, de Luanda.
O combate à corrupção e impunidade reúne a unanimidade dos pontos de vista dos analistas contactados pela Voz da América como sendo a melhor medida que João Lourenço tomou desde que assumiu a presidência angolana. Mas o falhanço das políticas económicas e sociais que resultaram no maior empobrecimento dos angolanos é visto como resultado de uma das piores medidas que João Lourenço tomou no decurso dos 3 anos de mandato. O analista Elido Manuel acrescenta as medidas positivas, a transmissão em direto dos debates parlamentares e o sentido de reconhecimento do erro que resultou na suspensão de algumas decisões anteriormente tomadas pelo presidente. Entretanto, Elido Manuel não poupou críticas ao presidente da República em relação ao falhanço das medidas económicas e às autarquias e à comunicação social.
Mesmo da própria inflação e a equipa económica do presidente da República não conseguiu, portanto, conter. Outro aspecto também foi ele não ter conseguido desfazer-se da herança que herdou daquelas figuras altamente marcadas com a corrupção. O aspecto negativo foram as autarquias e que utilizou-se a Covid como se fosse um protesto da reinstauração da lei da rolha na comunicação social. Nota-se que a comunicação social, portanto, voltaram a fazer aquele papel que já se fazia no tempo do presidente José Eduardo Santos.
Para o diretor executivo da Rede Terra Angola, Bernardo Castro, João Lourenço tomou mais medidas desastrosas do que certas e positivas, a começar pelo não reconhecimento do registro das terras a favor das comunidades rurais, as medidas de combate à seca no sul de Angola e o fraco apoio dado às organizações não-governamentais não ligadas ao governo.
Infelizmente, portanto, essa medida foi um desastre.
é um desastre. Nós pedimos muitas solicitações à volta disso, não há informação sobre como é que terminou o programa Minha Terra, portanto, decorrido dos 3 anos, portanto, desse programa. E visava facilitar o acesso ao crédito, dentre outras coisas, não é garantir a segurança. Também é um desastre. É a redução das assimetrias sociais e a erradicação da fome. Portanto, o país está feito por ilhas. Se era a questão, portanto, do desastre que é o combate à seca no sul da Angola. Portanto, a sociedade civil não foi fortalecida de modo algum. Também é uma medida que foi um do autêntico desastre. A questão do uso dos recursos naturais e do meio ambiente, portanto, quanto à sustentabilidade, é um desastre também. Agora, a questão positiva que podemos aqui sublinhar tem a ver exatamente com essa medida sobre o combater o crime económico e a corrupção. Muito que merece o nosso voto.
Binácio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Segunda-feira, na Voz da América, é dia do Top 10. As músicas mais ouvidas na semana passada nos Estados Unidos. Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, amigos, bem-vindos. Este é o Top 10 desta semana. A batuta musical está a cargo do DJ UPS. Na apresentação está Ana Guedes. A Mayra tem a semana fora. Este Top 10 está disponível para download em www.voportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, claro, no Facebook. Nós temos notícias e também a tabela das 10 mais. Começamos com as notícias do mundo da música, exatamente, com a Cardi B.
Look, I wanna get married like the Curry, sniffing Aisha. But we more like Belly, Tommy, and Keisha. Gave you TLC, you wanna creep and shit. Poured out my whole heart to a piece of shit. Man, I thought you would've learned your lesson. About liking pictures, not returning texts. I guess it's fine, man, I get the message. You still stuttering.
A rapper está em processo de divórcio do outro rapper, Offset, o pai da sua filha, Culture. O casamento dos dois parece ter sido como uma montanha russa, altos e baixos. Mas depois de pedir divórcio, a rapper do Bronx escreveu no Instagram que agradecia todas as mensagens de apoio, mas que não tinha deitado uma lágrima pelo divórcio. Offset parece que era um grande mulherengo e que terá engravidado outra mulher, que não, Cardi B. E Cardi disse que estava cansada de tantas discussões e pediu o divórcio. A sua carreira musical, essa, segue de vento em popa. Este é o Top 10 da Voz da América em português. Todas as semanas, a tabela das principais músicas, as mais ouvidas e tocadas nos Estados Unidos ao longo da última semana. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Convosco está o DJ UPS e a Ana Guedes. Vamos ao décimo lugar. Uma subida de 14 lugares desde a semana passada. O DJ Khalid e Drake e a Popstar. O single estará incluído no próximo álbum do DJ Khalid, o título Khalid.
Helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Calling my phone like I'm locked up. Nah, stop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Hey, shorty with the long text, I don't talk. Hey, shorty with the long legs, she don't walk. Hey, yeah. Last year I kept it on the tuck. Hey, 20.
2020, I came to get up, yeah. I want a long life, a legendary one.
E nono, mantendo a posição da semana passada, Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. O single deu a Josh a primeira entrada no Top 10. Vamos ficar então com Savage Love. Top 10 da Voz da América em português, podes fazer download do programa todas as semanas em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Instagram, YouTube e também no Facebook. A oitava posição é uma descida, um lugar, bom, não é muito, mas What's Poppin' de Jack Harlow, com as participações de DaBaby, Tory Lanez e Lil Wayne. Este single permitiu a Jack Harlow colocar uma música, a sua primeira, no Top 10. What's poppin'? Done, I'ma fill up arenas, ooh, like Gilbert Arenas, shoot my shot, I'm still with the demons, ooh, I keep it thorough, I got five chicks in New York, that means one in each borough, I'm in the pocket like Burrow, when I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro, so good to talk about butter and churl, took her home, now I got a 1 euro, zeros on zeros on zeros, that's what my bank account balance say, I got a check from a shoe company, now I do anything in New Balance say, I bought her a plane to get out of state, I got me a shorty from around the way, said I'm in town today, she said she coming over and she down to stay, I got a hit, she been playing that, so when she pull up on me, I know what she about to say, what's poppin', brand new whip, just hopped in, I got options, I can pass that shit like Stockton. Just joshing, I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Calling my back, tell her bring me that real good shit follow. I like a thing with low mileage, good with no college. Call me the baby, no Tyler. I'm real creative and stylish. F into my denim. I sit in here make a phantom. And I just flew back from LA on the day. Yesterday I go back and forth like I play tennis. I fuck with you, yeah, I feel for it. Still on the billboard, the number one song we wanna have. Outra pesquisa também, um lugar. Falamos da música que está na sétima posição. Watermelon Sugar, Harry Styles. Watermelon Sugar já foi primeira nesta tabela, mas como muitas outras, vai descendo aos poucos. Vamos ao açúcar da melancia ou Watermelon Sugar. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Esta posição é uma subida de dois lugares de 24K Golden com Yann Dior Mood, que já esteve antes na mesma posição. When I started feeling attached, so I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, stop it. Play cool, baby, I ain't playing by your rules. Every
da Voz da América em português. Eu sou Ana Guedes, comigo na produção musical o DJ UPS. Estamos a meio da tabela, na quinta posição. Há 41 semanas está de facto na tabela o The Weeknd com Blinding Lights. Quinto lugar na semana passada, quinto nesta, Blinding Lights. Quarto na tabela, mantém a mesma posição da semana passada. O single faz parte de um álbum, Blame It On Baby, do rapper da Carolina do Norte, que esta semana se aguentou na terceira posição, mas já foi primeiro. Mas como tantos outros, começa a descer aos poucos. Rockstar. Estamos agora no terceiro lugar, que se manteve Laugh Now, Cry Later, na voz de Drake, com a colaboração vocal de Lil Durk. O single que deu a Drake o maior número de hits no top 10, só de já 41. E agora chora mais tarde, como se traduz. Bom, não parece ser um problema com Drake, né? Laugh Now, Cry Later.
Yeah, sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did it be at when they said it's going out, it's not it. Tired of beefing your palms, you can't even pay me enough to react. I don't even know where I'm at. Please don't pay that song from this party. I can't even listen to it. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a score. This isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack. And don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now.
baby. I took a half a seat, took a whole thing, slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town, baby. Where did these be at when they said they pulling out this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not tell a boy in the club, cause you did not listen to rats? We in Atlanta, I got her weed, she telling me Tay is the best. When is it, you act like a killer, but you only one from the next. I'm like the baby, I'm not just a rapper, you feel me, you won't get stressed. And the money's hard to make, so I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy, down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half, she took the whole thing, slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did he be at when they said they doing all this and all that? When he tell a story, that's not how it went. No, they be lying.
Este lugar era primeiro na semana passada, está a banda sul-coreana só de rapazes BTS com Dynamite, que tornou a banda a primeira sul-coreana a atingir o primeiro lugar numa entrada fulgurante. Isto foi na semana passada. Cardi B e Megan Thee Stallion, WAP, palavra em calão cuja tradução não podemos aqui explicar, mas continua a dar muito o que falar. E é com WAP, Cardi B e Megan Thee Stallion que se despedem para esta semana na Guedes e o nosso DJ UPS. Amigos, até para a semana.
Yeah, you chillin' with the wet, bring up, and I'm not just wet, give me everything you got, wet, beat it up, baby, catch a charge, extra pants up, put this right in your face, step your nose like a credit card, hop on top, I wanna ride, I do a kegel, I'm gonna wild, look at my mouth, look at my thighs, put it wet, come take a dive, tie me up, like I'm surprised, let's role play, I want the size, I want you to park that Big Mac truck, right in this little garage, make it dream, make it stream, I don't public, make the scene, I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I'm running down on them before I have a night. Running me, drop your style, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. Why you really ain't never got him for a poor thing. He already made his mind up for you. Now get your boots, hang your coat. It's wet, wet, wet. He bought a phone just for pictures of his wet.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias internacionais.
O jornal New York Times disse que o presidente Donald Trump pagou apenas $750 de impostos de rendimento pessoal em 2016 e 2017 e tem cerca de 400 milhões de dólares de dívidas, grande parte da qual terá que pagar nos próximos 4 anos. Ao contrário de outros presidentes, Donald Trump tem-se recusado a publicar os documentos dos seus impostos, alegando que estão a ser alvo de uma vistoria por parte do Departamento de Impostos do país. O jornal diz que, com efeito, o Departamento está a investigar um pedido de reembolso do presidente de milhões de dólares devido a prejuízos em negócios anteriores. Os Estados Unidos admitem encerrar a sua embaixada em Bagdad, no Iraque, caso o governo não reaja contra milícias xiitas que têm atacado as instalações. A imprensa americana disse hoje que o secretário de Estado, Mike Pompeo, alertou os dirigentes iraquianos nos últimos dias de que a embaixada será fechada a menos que o governo impeça os ataques. Pompeo não se pronunciou em público sobre o assunto, mas o Departamento de Estado disse no domingo que grupos apoiados pelo Irão, que lançam rockets contra a nossa embaixada, são um perigo não apenas para nós, mas para o governo do Iraque. Em janeiro, os Estados Unidos exigiram uma ação nesse sentido do governo do Iraque, lembrando que tem a obrigação de proteger as instalações diplomáticas dos Estados Unidos no país. O presidente russo Vladimir Putin manteve conversações telefónicas com o primeiro-ministro da Arménia sobre o conflito entre este país e o Azerbaijão. O Kremlin disse que o presidente russo tenciona também contactar os líderes deste país. Mais de 50 pessoas morreram em 24 horas de combates entre separatistas da região de Nagorno-Karabakh, apoiados pela Arménia, e tropas do Azerbaijão, de acordo com balanços anunciados esta segunda-feira, no meio de receitos da explosão de uma guerra aberta entre os dois países. 6 organizações de direitos humanos exigiram hoje justiça contra os autores de homicídio de mais de 150 manifestações, violações de mais de 100 mulheres e outros crimes cometidos há 11 anos atrás pelas forças de segurança guineenses num estádio da capital da Guiné-Conakry. A 28 de setembro de 2009, várias centenas de membros das forças de segurança abriram fogo sobre dezenas de milhares de pessoas reunidas pacificamente num estádio em Conakry para uma marcha contra a intenção de Dadis Camará concorrer à presidência. Os autores do massacre continuam sem ser julgados e as vítimas e os seus familiares exigem agora justiça, apoiados por 6 organizações dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. O ex-ministro das Relações Exteriores do Mali, Mokhtar Ouane, foi nomeado primeiro-ministro interino do país, uma medida que pode levar a CDAO a levantar as sanções impostas ao Mali depois do golpe militar de 18 de agosto. A Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental, a CDAO, exigia a nomeação de um civil para o governo antes de suspender as sanções.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em vários países, os cidadãos ficam contentes quando os seus governos assinam acordos com a China, quase sempre visando construir fábricas, portos e outras infraestruturas. Mas, na maior parte dos casos, os sonhos de novos empregos decorrentes desses acordos não se concretizaram, observou Robert Destro, secretário adjunto de Estado para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho. Por exemplo, na Etiópia, os trabalhadores chineses vão para lá e depois são usados para minar o mercado de trabalho da Etiópia. Acrescentou, a mesma situação ocorreu em outros países, do Vietnã à Jamaica, para onde a China destacou centenas de milhares dos seus trabalhadores. Entretanto, não são apenas os trabalhadores locais que são prejudicados pelas políticas do governo chinês e das empresas chinesas. Os próprios trabalhadores chineses são frequentemente vítimas ao serem submetidos a trabalhos forçados em condições de trabalho miseráveis e inseguras. Não poucas vezes, eles têm de pagar taxas ou fazer depósitos de segurança que os tornam vulneráveis à coerção baseada em dívidas. As suas jornadas de trabalho são longas e os seus salários, baixos e constantemente reduzidos, são pagos com atrasos. Os trabalhadores chineses, disse o secretário de Estado adjunto Destro, são tratados como mercadorias, não como pessoas. Um caso nos Estados Unidos demonstra este abuso. Em março de 2019, Deng Zhong, um ex-diplomata chinês e chefe das operações nos Estados Unidos de uma empresa de construção chinesa, foi condenado por um júri federal em Nova York por envolvimento em trabalhos forçados e outras acusações afins. Estes são seres humanos forçados a trabalhar 7 dias por semana sem remuneração e obrigados a viver em habitações miseráveis com dezenas de outras pessoas, presas por guardas que as apanham e as trazem de volta caso fujam, afirma o subdiretor do FBI responsável pelo caso, William Sweeney.
Sr. Zong e outros podem ter acreditado que poderiam escapar impunes ao tráfico de pessoas e ao trabalho forçado neste país por causa do desrespeito do governo chinês pelas leis, onde as empresas operam. Mas agora eles enfrentarão justiça pelos seus crimes nesses tipos de casos, acrescentou. O desrespeito pelo império da lei por parte do governo chinês e os seus funcionários e agentes tem consequências de longo alcance, não apenas para os cidadãos chineses, sob o controle brutal do governo, mas para os trabalhadores, incluindo trabalhadores chineses, em todo o mundo. Os Estados Unidos continuarão a pressionar por transparência e responsabilidade para que os direitos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, incluindo os seus direitos laborais, sejam reconhecidos e honrados. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.